mais uma palestra do nosso canal do YouTube. Hoje vamos falar sobre um personagem que não é muito conhecido no Ocidente, mas que é muito importante para a história da filosofia, principalmente no Oriente, que é o filósofo Nagarjuna. Então, as pessoas estão mais acostumadas à filosofia budista, muitos já ouviram falar, foi um pensador muito importante. E a gente vai falar um pouquinho primeiro sobre a biografia dele, de forma breve, e depois vamos ler alguns trechos de uma de suas obras. Então, Nagarjuna nasceu na Índia entre o século 1 e 2 depois de Cristo. É considerado um dos principais pensadores dentro da filosofia budista, principalmente na escola Mahayana. Hoje a gente pode dividir as escolas da filosofia budista em três ramos principais, alguns dividem em dois ramos, outros em três, que é a escola Theravada, a escola Mahayana e a Vajrayana, né? E a Vajrayana sendo que ela é um desdobramento da Mahayana. Mahayana significa o grande veículo. Por que que tem esse nome? Porque a escola Mahayana, a escola Theravada, ela, no início do budismo, ela foi muito voltada mais para os renunciados, né? Então as pessoas que queriam viver integralmente os princípios do budismo. Então não tinham família, não tinham empregos, viviam dedicados exclusivamente a essa vida monástica. Mas essa linha Mahayana, ela se tornou mais acessível a todos. Então todas as pessoas, independente da sua condição de vida, dos seus empregos, das suas responsabilidades, poderiam viver de acordo com esses ensinamentos, e por isso que ela é chamada Mahayana, o grande veículo. E Nagarjuna é um dos principais pensadores dentro dessa linha Mahayana. Se vocês forem pesquisar sobre a vida de Nagarjuna na internet, vocês vão achar muitos relatos. A maioria mistura fatos reais com relatos simbólicos, então fica difícil da gente diferenciar. E a gente vai falar um pouquinho desses fatos, mas é importante vocês terem essa noção, né? Então, que vão ter tantos fatos simbólicos, míticos, quanto fatos históricos também. Isso é muito comum na vida desses grandes personagens da história, desses grandes seres que marcaram a história com seus ensinamentos, com a sua forma de vida. Essas histórias já começam quando ele nasce. Então, quando ele nasce, um adivinho aparece na casa dos seus pais e fala que se eles não alimentassem 100 monges, que ele viveria apenas somente 7 dias. Mas que se eles fizessem essa ação, logo nessa sua primeira semana de vida, que ele viveria por mais 7 anos. E aí os pais temerosos dizem que eles fizeram isso. Então, alimentaram 100 monges e Nagarjuna viveu até os 7 anos. Quando chegou os 7 anos, os seus pais ficaram com receio. E agora, será que o nosso filho vai viver por mais tempo? E aí dizem que, com base nesse receio, eles deixaram Nagarjuna no mosteiro. E aí, chegando lá, o chefe desse mosteiro falou que se ele se dedicasse a vida aos ensinamentos da filosofia de Buda, que ele teria uma vida longa. E aí, ele mesmo com essa tenra idade de 7 anos, ele decide se continuar como um monge, vivendo integralmente de acordo com esses ensinamentos da filosofia budista. E ele realmente chega a ter uma longa vida. Essa universidade, esse local, esse mosteiro em que os pais deixaram ele, é um local muito famoso na história da Ásia e também na história da humanidade, que é a Universidade de Nalanda. A gente pode não conhecer, mas foi uma das primeiras universidades do mundo. Vou falar um pouquinho aqui mais sobre Nalanda, e ele chegou inclusive a ser um dos diretores de Nalanda depois. Nalanda era uma próspera vila com evidências que têm existido desde 1200 a.C. Então era uma cidade antiga, mas depois de algum tempo surgiu essa universidade de Nalanda. E dizem que no seu auge a universidade chegou a ter 30 mil estudantes. Imagino que para qualquer universidade, até nos dias de hoje, ter esse quadro de alunos é algo impressionante, né? As universidades de ponta aqui no nosso país devem ter por volta dessa quantidade de alunos. E dizem que a sua biblioteca tinha centenas de milhares de livros, cobrindo diversos campos. Então, nessa universidade, você não ia estudar só uma área de conhecimento. Isso era também muito comum quando a gente vê esses pensadores da antiguidade, ou mesmo figuras como Leonardo da Vinci no Renascimento. O campo de interesse deles era muito amplo. Então, lá em Nalanda, se estudava linguística, se estudava línguas, estudava filosofia, estudava medicina, estudava a vida social, vários outros campos, e aí essa biblioteca, que era com certeza uma das maiores bibliotecas do mundo nessa época. E aí Nalanda também teve um papel muito importante, porque vários de seus professores foram personagens muito influentes ao levar a cultura da Índia, inclusive o budismo, que nasceu na Índia, para outros países, como o Tibete, China e Coreia. Inclusive, tem relatos, tem livros de filósofos chineses que visitaram Nalanda e eles fizeram relatos mostrando, né, o avanço dessa universidade e a quantidade impressionante de estudantes que eles tinham. Nalanda foi destruída por invasores no século XIII. Então, hoje, até hoje, é possível a gente visitar as ruínas de Nalanda. Hoje é um sítio arqueológico. Vocês vão poder ver no slide algumas das ruínas de Nalanda. E hoje, uma universidade na Índia passou-se a ser chamada Universidade de Nalanda em homenagem a essa que foi uma das primeiras e principais universidades no, na antiguidade. Uma pintura aqui de Siddhartha Gautama, que é o fundador do budismo, com 17 sábios de Nalanda. Então foram 17 dos principais professores dessa universidade ao longo da história, já que ela teve uma história muito longa. Entre eles, o Nagarjuna. Depois eu vou ensinar vocês a identificar a figura de Nagarjuna aí nas pinturas, tá certo? O nome de Nagarjuna, ele é composto por dois nomes. Um é Naga, que significa serpente. Os Nagas, eles são figuras simbólicas também dentro da mitologia e da história da Índia e do Oriente. Então, eles são figuras como se fossem serpentes humanas, como se fossem os dragões que a gente conhece, os dragões chineses. Então, esse é a figura mitológica dos Nagas. Dizem que Nagarjuna ensinou aos Nagas também, por isso ele recebeu esse nome. Mas também os Nagas, eles são símbolos de sabedoria. Então, no Oriente também, muitas vezes, quando existia um sábio, uma pessoa de sabedoria reconhecida, se chamava de Naga. Então, a gente não sabe aí se Nagarjuna recebeu esse nome por ter ensinado a pessoas sábias ou, né, se estava associado a essas figuras míticas aí dos Nagas, que são semelhantes aos dragões. E uma outra parte do nome dele é de Arjuna, que é um grande arqueiro da Índia, e inclusive é o herói de um outro livro que a gente já tem palestras aqui no nosso canal, que é o Bhagavad Gita. Então dizem que Arjuna era um dos maiores arqueiros da história da antiga Índia. E Nagarjuna, por que que ele foi associado a Arjuna? Porque dizem que seus argumentos eram precisos como as flechas de Arjuna. Então ele recebeu esse nome, não era o nome de nascimento dele, Nagarjuna, né? Então, associando essas duas passagens da vida dele, esse contato que ele teve com esses Nagas, com esses seres de sabedoria, e também a Arjuna devido à precisão dos seus argumentos e da sua forma de pensar. Em uma de suas viagens, ele encontrou crianças brincando. E ele previu que uma delas seria um grande rei. E aí, o que de fato ocorreu anos depois? Inclusive, esse rei acabou se tornando um aluno, um discípulo de Nagarjuna. E a ele, alguns dos seus livros foi endereçado. Então, tem, por exemplo, um texto que a gente vai ler algumas passagens que chama Surileka, Cartas a um Amigo. E esse amigo era esse rei que Nagarjuna viu. Conheceu quando ele era apenas uma criança e ele previu que ele seria um grande rei depois no futuro. Vocês vão ver as figuras de Nagarjuna, sempre tem essa imagem mítica dos Nagas. Então, geralmente é uma figura humana que tem uma grande serpente por cima de sua cabeça. Ou uma figura com algumas serpentes também. Então, esse é um simbolismo de Nagarjuna. É claro, existem outras figuras aí dentro da história, da mitologia do Oriente, que também tem essa representação das serpentes. E aí, né, isso pode também ter conteúdos simbólicos, né, dessa serpente por cima da cabeça. Mas um deles é Nagarjuna. Então, toda a representação que vocês vão ver de Nagarjuna, ele está com essas serpentes sobre a cabeça. Nagarjuna era familiarizado com diversas linhas filosóficas. Então, apesar dele ser budista, ele conhecia muito todos os campos de filosofia que existiam no Oriente naquela época. E ele escreveu muitos livros. Filosofia de Nagarjuna é uma filosofia muito refinada. E muitas vezes entra em campos metafísicos. Por exemplo, alguns conceitos que a gente, nós ocidentais, temos muita dificuldade em entender e muitas vezes entendemos errado, a ideia do vazio. Então, muitas pessoas já ouviram falar, filosofia budista, das ideias é o vazio, né? Que eles são nihilistas. Tem gente até que fala assim, que eles não acreditam em nada, tudo é um vazio. E aí a gente vai entender um pouquinho melhor essa ideia. Mas não é bem assim. E Nagarjuna, um dos temas que ele tratava era essa ideia do vazio, da vacuidade, e tem várias traduções que são usadas. E um outro tema também da sua filosofia é a causalidade, que são essas relações de causa e efeito que a gente conhece aqui no Ocidente como a lei do karma. Nagarjuna trabalhou muito, com muitos detalhes, essa lei do karma. E a gente vai ver que ela é bem sofisticada, tem. Muitas coisas que muito profundas para nos ensinar. Só que também ele não falava só sobre esses temas metafísicos, falava também sobre ensinamentos para viver uma vida mais plena, uma vida com uma conduta mais humana, e a gente vai focar boa parte da nossa palestra nesse campo de atuação de Nagarjuna. Então, assim, mesmo que a filosofia dele seja profunda, a metafísica, a filosofia dele é aplicável à nossa vida. Então a gente também muitas vezes pega esses conceitos, acha complicado e acha que não vai ter utilidade nenhuma. Muito pelo contrário. Por exemplo, essa ideia da vacuidade, o que que ela fala? Que tudo que existe, na verdade, é uma soma de causas e efeitos que foram se processando. E que elas não têm uma existência em si, mas na verdade são essas somas de causa e efeito. Vou dar um exemplo para a gente entender melhor essa ideia. Às vezes um colega nosso, ou uma pessoa que é do nosso convívio, da nossa família, um cônjuge muda, e a gente fica insatisfeito, fala, poxa, quando eu conheci essa pessoa, ela não era assim. Mas na verdade, será que a gente é justo da nossa parte congelar uma pessoa no tempo? Né? Então, quando eu conheci essa pessoa, ela era dessa forma. E agora é justo a gente obrigar ela a ser sempre dessa forma, sendo que ela, ao longo dos anos, passou por diferentes experiências, aprendeu muitas coisas, repensou vários dos seus hábitos, das suas formas de pensar. E isso é natural, na verdade. Então, quando uma pessoa muda, é claro que a gente sempre deseja que ela mude para melhor. E assim, a gente quer também que isso aconteça conosco. Mas não dá para a gente querer congelar uma pessoa no tempo. E de acordo com Nagarjuna, isso, na verdade, a gente não está entendendo a realidade da vida como ela é. E o que que isso vai gerar? O que que acontece quando a gente vive de uma forma e a vida é de uma outra? Vai gerar uma insatisfação. Vai gerar a dor, que também existe aí esse conceito dentro da filosofia budista. Mas não é uma filosofia de sofrimento. Não, na verdade, é para a gente entender a vida como ela é e se reposicionar diante dela. A vida não vai mudar, nós que temos que mudar a nossa forma de pensar. Então, por exemplo, o que essa teoria defende é que a vida é fluida. E é muito interessante a gente ver isso lá na filosofia grega. Um filósofo pré-socrático, que é Heráclito, dizia uma frase que é muito conhecida nossa. Ele falava: ninguém se banha duas vezes no mesmo rio. Essa frase a gente já ouviu falar. Por que que isso não é possível? Porque o rio não é mais o mesmo, já que ele está fluindo sempre, e nós também não somos mais os mesmos. As nossas células estão mudando o tempo todo, os nossos pensamentos, os nossos estados emocionais, e isso é o natural da vida. O que a gente vai ver, e Nagarjuna enfatizava, era que a gente deve buscar dar uma direção e um sentido para essas mudanças. não deixar, não ser fruto do meio, não deixar que as circunstâncias nos moldem, mas a gente aplicar uma direcionalidade, um sentido e garantir que essas mudanças sejam construtivas para nós. A imagem que a gente fixa em nossa mente de uma pessoa sempre vai refletir o que a gente enxergou dela no passado, mas não necessariamente o que ela é. Provavelmente a gente não vai enxergar as pessoas totalmente como elas são. Sempre tem algo que a gente consegue enxergar das pessoas e algo que fica oculto. Se não fosse assim, até o autoconhecimento não seria algo tão difícil. Mesmo de nós, a gente não consegue ter uma visão completa e clara. Então isso reflete essa ideia desse vazio. Um outro ponto em que essa teoria ela é muito útil para a gente é que ela nos auxilia na nossa relação com o mundo e dá muita liberdade. Ué, como que isso nos traz liberdade? Pensa só, pessoal. Se eu sou fruto das minhas experiências passadas, então o que eu sou hoje eu fui construindo ao longo do tempo. E eu não vou nem entrar aí dentro de um tópico da filosofia budista, que se a gente existia antes dessa vida ou não. Mas mesmo que a gente considere que a gente só passou a existir a partir do momento em que a gente nasce, a nossa personalidade ela foi se moldando com as nossas experiências. Então a família em que a gente cresceu, as escolas que a gente frequenta, os amigos que a gente tem, os livros que a gente leu, os filmes que a gente viu, tudo isso vai nos formando, né? Então, se tem algo em mim que eu não gosto, que eu não considero positivo diante daquilo que eu quero ser, onde que está a nossa liberdade aí? Basta que eu molde a vida, a partir de agora, nessa direção construtiva, né? Isso vai garantir com que eu vá as características que eu não gosto, que eu considero que não são positivas, que eu vá moldando elas. Na filosofia de Nagarjuna, não, nada tem essa solidez de uma rocha, né? As coisas têm a solidez que a gente dá para elas de acordo com as nossas ações, com a nossa forma de pensar, nossa forma de se relacionar. Certo? Então, isso nos ajuda a não ficar presos ao passado e a viver bem o presente também. Isso é algo que está muito presente na filosofia de Nagarjuna, o valor do momento presente. Porque é a partir do momento presente que a gente vai construir o nosso futuro, né? Já que as coisas têm essa fluidez, né? Essa ideia da vacuidade, do vazio. Então, só para ficar mais claro esse conceito, que ele é muito mal entendido aqui no Ocidente. Um outro ensinamento de Nagarjuna também, que é uma visão muito interessante, que ele chama das duas verdades. E o que, que seriam essas duas verdades? Que na vida existem duas categorias de verdades que são coexistentes aqui e agora. Então ele fala que tem uma verdade convencional ou uma verdade relativa. O que, que é essa verdade condicional? Convencional. É a gente fazer compra no mercado, é a nossa vida cotidiana, essa é a verdade convencional. Só que ele fala que ao mesmo tempo em que existe essa verdade, esse mundo convencional, existe também um mundo absoluto. A ideia que existe no budismo, dentro do nirvana, por exemplo, para Nagarjuna, o nirvana não é um local, nem é uma condição que a gente vai alcançar. Para ele, o nirvana é a realidade da vida como ela é. Quando a gente passa a ter essa compreensão da vida, da realidade, nesses dois patamares dessa vida convencional, que é essa que a gente vê com os nossos sentidos, e dessa verdade que seria esse nirvana, que seria essa verdade absoluta que envolve a tudo que existe, aí sim a gente alcança esse estado de sabedoria. Então também é um conceito que nem sempre é bem entendido. Muitas vezes a gente acha que a ideia do nirvana que os budistas têm é igual à ideia que a gente tem do céu, de algum lugar que a gente vai quando vai morrer. Não, os budistas até têm essa ideia do paraíso, mas eles não confundem essa ideia com o nirvana. O nirvana é muito mais um estado de consciência, uma sabedoria para entender a realidade como ela é. Então, Nagarjuna, para esclarecer esse ponto, ele tem essa teoria das duas verdades, que é bem interessante. E o que que isso pode nos ajudar? Bem, eu tenho que saber viver bem a minha vida cotidiana. Tenho que pagar minhas contas, tenho que cuidar da saúde, tenho que cultivar os meus relacionamentos, tenho que cumprir as minhas obrigações, minhas responsabilidades, mas ao mesmo tempo eu não posso esquecer que a vida não é só isso. Essa insatisfação que o budismo fala, que ela é inerente à vida, ela vem justamente da gente restringir a vida somente a essa realidade cotidiana sem sentido, né? Da gente. Porque muitas vezes, né, é uma das perguntas principais da filosofia, né? Qual o sentido da vida? E aí a gente muitas vezes não encontra esse sentido só nessas coisas cotidianas, mas se a gente viver essa realidade cotidiana com outro olhar, aí ela adquire o sentido. Então, que eu não tenho que trabalhar só para ter um salário para pagar a conta. Não, ali eu estou cumprindo um papel, eu estou aprendendo, eu posso usar aquilo como um local de aprendizado. Eu posso fazer uma contribuição efetiva para a vida das pessoas. Então, é essa ideia dessas duas verdades que é uma ideia bem interessante de Nagarjuna. Pessoal, agora que a gente já deu essa introdução, como eu falei, a obra de Nagarjuna é complexa, é muito abrangente, né? A ideia é que ninguém saia daqui um especialista em Nagarjuna, mas que a gente pelo menos tenha uma visão geral do seu pensamento, da sua forma de ver a vida. E a gente conheça também diretamente algumas citações dele. Então, eu tirei alguns trechos de uma das suas obras, que é o Surilekha, que é traduzido como Carta a um Amigo. E é muito interessante, eu fui pesquisar essa palavra, a etimologia dela, e aí eu vi, né, a sabedoria que as tradições têm, muitas vezes, numa palavra simples. É, essa palavra Suri, ela vem de aquilo que é bom ao coração. E aí eu descobri que é um dos sinônimos para amigo dentro do sânscrito, que era a língua que ele utilizava. Então, o que que é um amigo? É aquilo que faz bem ao coração, né? Só isso aí daria para a gente fazer uma palestra, uma hora de refletindo sobre essa ideia, né? E foi a palavra que ele escolheu para intitular a sua obra. Então, é traduzido como Carta a um Amigo. Mas, na verdade, o significado dela é muito mais profundo e muito mais abrangente. Então, a ideia, né, é que com essas palavras que ele deu ao seu aluno, ao seu amigo, que é esse rei que ele conheceu quando criança, na verdade é que trouxesse, fizesse bem ao coração dessa pessoa que estava recebendo esses ensinamentos. Então, apesar, esse texto, ele é um texto pequeno, vou ser sincero para vocês, ele não é um texto totalmente acessível. Existe traduzido em português, mas não é tão simples assim para uma pessoa que não conhece nada de Nagarjuna para ler e entender esse texto. Primeiro, porque é um texto antigo. Então a gente está falando aí praticamente quase 2.000 anos. É um texto de uma cultura diferente, né, que foi escrito na Índia antiga. E ele está repleto de alguns conceitos específicos da tradição em que Nagarjuna está. Então, né, apesar de ser uma obra atemporal, na Nova Acrópole a gente fala da filosofia atemporal. O que que seria essa filosofia atemporal? É uma filosofia que ela é válida para qualquer época e lugar. Então, apesar da obra de Nagarjuna se encaixar nessa filosofia atemporal, ela tem uma vestimenta que é atemporal, como todas as outras, né? Então, hoje a gente fala de filosofia, não falamos da mesma forma que os gregos antigos falavam, né? Não tem ninguém vestido de toga aqui ou dando aula nas praças como o Sócrates fazia. Apesar dos ensinamentos serem os mesmos e a validade deles ser a mesma também. Isso acontece com o Nagarjuna. Então são ensinamentos muito valiosos, mas que nem sempre são tão acessíveis assim para a pessoa que vai começar a desbravar essa filosofia. Então, a ideia também dessa leitura com um comentário é que a gente familiarize um pouco vocês em relação às ideias de Nagarjuna e que vocês tenham essa percepção que são ideias muito profundas e muito válidas e úteis para todos nós. Então, vou começar aqui o verso 3. Embora possais haver mesmo compreendido todas as palavras do grande sábio, que ele está se referindo ao fundador do budismo, Siddhartha Gautama, Aquilo que é feito de calcário não se torna ainda mais branco sob a luz da lua do inverno? Então, olha que poética essa ideia. E o que que ele está querendo dizer com isso? Olha, mesmo que você já conheça muito, já seja uma pessoa com um bom grau de sabedoria, aquilo que é branco, que é feito de calcário, quando iluminado pela luz da lua, que é uma luz branca também, não se torna mais branco ainda? Então, quando que a sabedoria se torna suficiente, né? Quando que a gente entendeu um pouco mais da vida e de nós mesmos é o suficiente? Hoje, nas empresas, a gente está com um conceito aí de, é um nome chique, que chama Lifelong Learning. E a ideia qual que é? Desse aprendizado contínuo, mas a gente vê aí, por meio das obras de pessoas como Nagarjuna, que essa ideia já era antiga, né? Então, quem busca sabedoria, quem busca entender melhor a vida, isso é algo que nunca se esgota. Sócrates falava: só sei que nada sei, que é uma frase que a gente também muitas pessoas conhecem, mas não entendem toda a profundidade dessa frase. Porque aquele que sabe, ele só descobre mais coisas que ele não sabe. E geralmente, quanto mais as pessoas sabem, mais humildes elas são. Eu lembro, eu li um artigo uma vez do físico brasileiro Marcelo Gleiser, e ele falou de uma forma muito poética que eu achei muito bonita. Ele falou assim: à medida que aumenta a ilha do nosso conhecimento, a gente toma mais, a gente percebe melhor o oceano da nossa ignorância. E o que que essa frase quer dizer, né? Quanto mais a gente tem conhecimento, mais a gente percebe aquilo que não sabe. Uma pessoa com pouco conhecimento pode achar que já sabe o suficiente da vida. E por que que Nagarjuna coloca esse verso no início? Justamente, olha, presta atenção aqui, por mais que você saiba de muitas coisas, pode ser que tenha algo útil para você aqui. E assim que ele começa, já no verso 3, ele dá essa mensagem. O verso 17. Eu selecionei alguns versos aqui, não necessariamente são os versos principais, mas versos que dariam para a gente ilustrar um pouco essas ideias. Como é o verso 17? Entendei os pensamentos como figuras desenhadas na água, na terra ou na pedra. Para um estado mental aflito, o primeiro é o melhor. Diante da aspiração ao Dharma, o que que seria esse conceito do Dharma? O Dharma são as leis da natureza, né? Então, quando a gente busca viver em harmonia com as leis da natureza, seria isso, essa aspiração ao Dharma. Então ele fala: diante da aspiração a Dharma, o último é o melhor. O que que isso quer dizer para a gente, né? A gente pode fazer um desenho na água. Quanto tempo dura esse desenho? Um segundo, porque a água é muito fluida. Em um segundo esse desenho já deixou de existir. Na terra pode durar talvez alguns dias, se ninguém passar por lá e desmanchar. Agora, um desenho na pedra. A gente tem aí as pirâmides do Egito, vários entalhes feitos em rocha. Quanto tempo isso dura? Já há milhares de anos. Então, quando a gente está numa situação, num momento de angústia, num momento de ansiedade, o que que a gente deve buscar? Fazer com que isso seja o mais breve possível. E quando a gente tem uma meta audaciosa, uma meta construtiva para a nossa vida, por exemplo, que ele chamou aqui da aspiração ao Dharma, o quanto que isso deve durar? Para sempre é o melhor. Quanto mais durar, mais benefício vai fazer para a gente. Mas nem sempre a gente é assim. Muitas vezes acontece algo de ruim com a gente e a gente fica martelando aquilo na cabeça, né? Então a gente não quer esquecer aquele fato ruim. Se a gente deixasse ele ao natural, até a gente esqueceria, passaria, mas não, a gente fica martelando aquilo. E aí às vezes vira um rancor que dura uma vida inteira, né? Eu lembro aqui um ensinamento do fundador da Nova Acrópole, o professor Jorge Angel Livraga, que ele fala sobre essa qualidade da renovação. E ele fala que renovar é quando a gente sempre reafirma aquilo que é válido. Um exemplo que ele dá é do suco de laranja, né? Eu posso, por exemplo, querer fazer um suco de laranja. E o que que a gente faz? A gente pega, espreme a laranja e joga o bagaço fora. A gente não trabalhar bem esse conceito da renovação seria como se a gente jogasse o suco da laranja fora e ficasse guardando o bagaço. O que que representa o suco da laranja? É toda a síntese, os aprendizados, aquilo que a gente extraiu daquela experiência. E o bagaço é a experiência que passou. Muitas vezes a gente não aprende nada com o que passa, com o que acontece com a gente e fica guardando só as experiências, principalmente as experiências ruins. Então já é uma lição que Nagarjuna nos dá aqui. Olha, diante de coisas boas, busque com que elas sejam fixadas em pedra. E as coisas ruins, deixe que elas sejam fixadas como se estivessem em água. Então aquilo vai passar naturalmente de forma muito rápida. O verso 20. Deve-se entender que as pessoas são como mangas. Há as mangas verdes que parecem maduras, as mangas maduras que parecem verdes, as verdes que parecem verdes e as maduras que parecem maduras. Entenda-as dessa forma. Isso aqui parece meio zen e Nagarjuna, de fato, é considerado aí um dos precursores do zen. Mas o que quer dizer essa frase, esse verso aqui? Para a gente não se guiar somente pelas aparências. Muitas vezes, por exemplo, uma manga pode até parecer verde, mas ela está madura. Quando que a gente vai descobrir isso? Quando a gente experienciar, quando a gente comer essa manga, né? E a importância também da gente aceitar a realidade como ela é, que também é algo que muitas vezes a gente não tem muita facilidade de fazer. Então pode ser que eu comprei as mangas no mercado achando que elas estavam maduras e elas estão verdes. Eu não posso ficar frustrado com isso, porque a manga não vai mudar simplesmente devido à minha frustração. Então duas lições que a gente pode extrair desse verso é não se guiar somente pelas aparências e aceitar a realidade como ela é. O verso 24. Entre aqueles que triunfam sobre os seis sentidos, e quais são os seis sentidos? Geralmente quando a gente vê falar dos seis sentidos, não tem a ver com o nosso sexto sentido que a gente usa não, essa expressão. São cinco sentidos, né, que é a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato, e a mente. A mente é considerada o rei dos sentidos, porque é por meio da mente que a gente recebe todas as informações dos sentidos e cria as imagens, né? Então, hoje a ciência, a medicina sabe que nem tudo que a gente vê, a gente está vendo naquele momento, mas a gente se aproveita também do que está guardado na nossa memória para construir a imagem do que a gente está vendo. Isso é um mecanismo para o cérebro economizar energia. Então a mente, de fato, ajuda a gente a perceber o mundo também. Então entre aqueles que triunfam sobre os seis sentidos, sempre instáveis e dispersos, e isso é assim, né? Se eu falar para vocês, não pensa em verde. Todo mundo vai pensar em verde, né? Então, a nossa mente, os nossos sentidos são instáveis. Se aparece um barulho aqui, todo mundo vai prestar atenção no barulho. Isso é natural. Então, entre esse que conquista os seus seis sentidos e aquele que triunfa sobre uma legião de inimigos no campo de batalha, os primeiros são vistos pelos sábios como os maiores heróis. Quem conhece o livro Dhammapada, a gente também tem palestras no nosso canal sobre o Dhammapada, sabe que esse é um verso parecido com um que existe no Dhammapada. Então o que ele está falando? É maior aquele que vence a si mesmo do que aquele que vence aos demais. É muito mais difícil vencer a si mesmo. Muitas vezes a gente pode vencer uma grande adversidade na vida, ajudado pelas circunstâncias, né, o que a gente chama de sorte, ou pessoas externas também que nos auxiliam, mas vencer a nós mesmos é algo que depende só de nós, né? As circunstâncias, elas podem ajudar, mas é a nossa determinação e o nosso discernimento que vai fazer com que a gente seja capaz de vencer a si mesmo. O que seria esse vencer a si mesmo? Algumas características que a gente tem e percebe que nos atrapalham. Então eu posso identificar, nossa, eu tenho muita preguiça para acordar cedo. Se eu considero que é importante eu acordar cedo, eu vencer a mim mesmo nessa situação é ser capaz de vencer essa preguiça. Muitas vezes eu vou ter que me organizar melhor no dia anterior, eu vou ter que construir um novo hábito, e isso é muito difícil. Então cada passo que a gente dá exige muito discernimento, exige muita determinação, e por isso aquele que vence a si mesmo é maior do que o que vence aos demais. Eu lembro aí de Epíteto, que é um filósofo romano, estoico, que as pessoas também estão redescobrindo Epíteto, mas é algo que me marcou quando eu li Epíteto, é que ele fala que diante de tudo que acontece com a gente, antes da gente reagir, a gente tem um momento psicológico dentro de nós em que a gente é capaz de escolher como reagir. A nossa tendência natural é, se alguém pisa no meu pé, eu piso no pé dele também. Não é? Isso não acontece, é por instinto, instinto de defesa. Mas Epíteto nos lembra que não, eu não preciso agir assim, eu tenho a opção de agir diferente. Epíteto é uma pessoa que chegou a ser um escravo em Roma, viveu uma vida muito difícil durante uma parte da sua vida, mas nunca perdeu sua dignidade, nunca perdeu sua sabedoria. Né? E nisso que ele ensina, ele foi um grande exemplo para todos nós. O verso 34. O Siddhartha Gautama declarou que ter contentamento é a maior de todas as riquezas. Permanecei sempre satisfeito. Aquele que conhece o contentamento é verdadeiramente rico, mesmo que desprovido de posses. Então hoje na nossa sociedade a gente tem um script que, se a gente seguir, em geral a gente acredita que vai ser feliz, né? Então estude, faça uma boa faculdade, consiga um bom emprego, case, crie uma família, tenha sua casa, tenha o seu carro, viaje, e isso vai te fazer feliz. Todas essas coisas são importantes e necessárias. Né, dentro do grau de cada um. Mas, quantas pessoas vocês conhecem que têm tudo isso e não são felizes? É muito comum a gente ver o noticiário e ver a notícia de um artista famoso, de uma pessoa que é muito rica, que aparentemente, para esses critérios sociais, eles têm tudo o que é necessário para uma vida feliz. E a gente vê notícias, né? A pessoa muitas vezes tira a própria vida. Então isso mostra que a felicidade, ela não está nessas coisas externas, apesar das coisas externas serem necessárias também. E aí ele recomenda a gente cultivar esse contentamento, essa satisfação com a vida como ela é. Isso não significa que a gente vai ficar acomodado. Não, mas eu tenho que aceitar a realidade, inclusive para melhorar a realidade, para mudar a realidade. E é isso que esse verso nos ensina. O verso 42. Esse vai ser o verso mais complicado que eu escolhi, tá bom, pessoal? Mas eu vou explicar para vocês aqui. Ele vai detalhar um pouco melhor essa lei das ações e reações, que a gente chama de karma, né? E aí é muito interessante isso aqui. O impacto das reações às nossas ações, sejam construtivas ou destrutivas, ele categoriza as ações que a gente faz em duas classes, as construtivas e as destrutivas. As ações destrutivas são aquelas cujas reações não vão ser boas, nem para mim, nem para as outras pessoas. E as construtivas são as ações que as reações vão ser boas para mim e para os demais. E para a ação ser boa, significa que eu tenho que ter um discernimento correto em relação à vida. Né? A gente só toma boas decisões quando a gente tem uma visão clara da situação. E por isso aí todos os ensinamentos que esses grandes filósofos nos passam, né? Então, tanto as ações construtivas quanto as destrutivas vão depender de 5 aspectos. Quais são eles? O primeiro, a frequência. Então, tanto se eu quiser fazer algo de bom quanto se eu estiver fazendo algo ruim, a frequência com que eu faço isso, ela vai determinar o impacto, a força dessa reação. Né? Isso aí, a frequência, quando aplicada de uma forma positiva, é o que a gente chama virtude da perseverança. Então, é importante a gente fazer atividade física para manter a saúde, certo? Ah, eu estou fazendo atividade física. Ah, quantas vezes você faz? Uma vez por mês, ou uma vez por ano. Por mais que a ação seja construtiva, ela vai ser suficiente? Não. Né? Os médicos aí, eles têm um padrão que eles recomendam para a gente, uma frequência mínima de atividade física para fazer bem ao corpo. Então, o primeiro aspecto é a frequência, que estaria ligado aí, do ponto de vista positivo, à virtude da perseverança. Um outro aspecto que ele comenta, o segundo, intensidade da motivação. Então, quando a gente quer muito alguma coisa, essa ação ela tem mais força. Então, imagina, uma pessoa se determinou a estudar para passar no vestibular. Só que ela não sabe se ela quer fazer faculdade, se ela quer começar a trabalhar, fazer um concurso. E aí ela senta para estudar, mas sem muito ânimo, sem muita dedicação. É, até os pedagogos hoje falam que um dos fatores que ajudam a gente a ter uma retenção do nosso aprendizado é o interesse que a gente tem naquele campo de conhecimento. Quantas vezes as pessoas não estudam para a prova, só para fazer a prova bem e depois esquecem tudo que aprenderam? Tem gente até que faz questão, né? Olha, para não ocupar o espaço da cabeça, eu quero esquecer desse conteúdo o mais rápido possível, porque eu quero que minha cabeça esteja preocupada com outras coisas, né? Eu já ouvi uma pessoa falar dessa forma. Então, segundo fator que influencia a intensidade da motivação, a gente associaria essa intensidade da motivação com a virtude da constância. O que que seria a constância? A capacidade de eu manter o objetivo daquilo que eu quero em mente, sempre. Então, eu estou fazendo as coisas não mecanicamente, mas com sentido claro. Isso é a constância. Terceiro fator, ausência de força oposta. Então imagina que eu quero fazer uma limpeza na casa, mas a casa está toda bagunçada. Então antes de eu fazer a limpeza, eu tenho que organizar toda a casa. Isso é uma força oposta, a bagunça, por exemplo. Para quem quer fazer uma limpeza, a bagunça vai prejudicar, né? Então muitas vezes a gente eu quero criar um novo hábito, mas o meu hábito antigo, ele é um hábito ruim e tem 10 anos que eu tenho esse hábito. Vai ser fácil eu vencer? Por exemplo, quero parar de fumar. Quem fuma há 10 anos é fácil parar de fumar? Não é, né? Por quê? Porque existe essa força oposta, esse hábito que foi construído ao longo do tempo. Então, os três fatores que a gente viu até o momento: a frequência, intensidade da motivação, ausência da força oposta, o objeto da ação. Então, vamos supor, chega uma pessoa na nossa palestra da Nova Acrópole, super bem intencionada, e a gente pergunta: ah, por que que você está querendo estudar filosofia? Ah, porque eu quero mudar a humanidade. Isso é uma motivação nobre? É, mas é muito difícil conseguir, né? A gente tem pouco controle sobre o que a humanidade faz. Se ele tivesse falado: ah, eu quero mudar a mim mesmo, já seria mais fácil, porque o objeto de ação depende só dele. Quando a gente quer mudar a nós mesmos, a gente depende só da gente. É claro que muitas vezes a gente, mudando a nós mesmos, a gente ajuda positivamente, exerce uma influência positiva nos demais também. E esse é o método que a filosofia fala sobre mudanças sociais. Né, que a mudança vai vir quando o ser humano mudar, porque a humanidade ela é constituída por seres humanos. Então, o quarto fator é o objeto da ação. Então, aí eu tenho que determinar se eu tenho maior ou menor controle sobre esse objeto. O quinto e último fator, as qualidades possuídas pelo objeto da ação, que aí também está relacionada a essa inércia anterior que eu falei, né? Então, aquilo que eu quero mudar, ele está caminhando nessa direção ou ele está indo na direção oposta? Então, esse exemplo que eu dei, né? Eu quero parar de fumar, né? Então, qual que é o objeto? Sou eu mesmo. Quero mudar um hábito. Mas, ao longo de 10 anos, eu alimentei um hábito numa outra direção e agora eu quero mudar esse rumo. É fácil isso? Não é. Então, por que que ele tem esses cinco fatores? Justamente para a gente saber avaliar. Né, isso aqui a gente pode usar até de checklist para o nosso planejamento. Vou fazer o planejamento de início de ano, muita gente faz, né? Coloca suas metas lá e faz uma avaliação desses cinco aspectos, né? A frequência do que eu quero mudar, eu estou fazendo na frequência necessária. Como é que está a intensidade da minha motivação? Tem algum outro obstáculo extra, que seria a força oposta? Essa ação está sob o meu controle ou eu dependo muito das outras pessoas, né? E como que é essa inércia anterior, né? A direção já estava seguindo nesse sentido ou não, estava indo em outro rumo, certo? E aí ele fala, dessa forma, o que que significa dessa forma? Com o conhecimento desses cinco fatores, se empenha em um comportamento construtivo. E aí o que que a gente pode tirar de lição? Que não basta a gente ter boas intenções. A gente tem aquele ditado popular, que é de boas intenções o inferno está cheio. Né? Então não basta boas intenções. Muitas vezes a gente acha que vai fazer algo de bom para a gente ou para os outros só com uma boa intenção. Ou ações irregulares. Por exemplo, isso que eu falei, já estou fazendo atividade física uma vez por mês. É melhor que nada? É melhor que nada, mas é suficiente? Não é suficiente. Certo? E aí ele enfatiza essa necessidade de um sentido de vida, de uma direção e de uma construção diária. Basicamente é o que a gente pode extrair desse verso aí. O verso 53. Praticai sempre a conduta superior, a concentração superior e a sabedoria superior. Eu vou ensinar, vou explicar o que é isso, né? Muitas vezes existe dentro da filosofia budista o nobre caminho óctuplo. E algumas vezes vocês vão encontrar esse nobre caminho óctuplo dividido nesses três aspectos. Certo? Então, o que é a conduta superior? É a gente falar corretamente, agir corretamente e ter os retos meios de vida. Os meios de vida é aquilo que a gente, como a gente ganha a nossa sobrevivência, basicamente, certo? Ter uma concentração superior, que é o reto empenho, a reta atenção e a reta concentração. O reto empenho é, eu estou caminhando numa direção construtiva. Reta atenção, eu estou presente naquilo que eu estou fazendo? Ou eu estou mecânico, estou disperso, estou sem foco? E a reta concentração também trabalha com essa mesma ideia, né? Da gente ser capaz de se interiorizar. Um exercício que a gente recomenda muito na filosofia é a reflexão, né? Então, de preferência, fazer uma reflexão diária, avaliando como foi o seu dia. Isso aí é o filósofo Marco Aurélio, que foi um imperador romano, ele fazia sempre, né? Tanto é que ele nos deixou um livro muito bom, que é os Meditações, que nada mais é do que o seu próprio diário. Então, nesse diário, ele fazia essas reflexões. É muito importante a gente avaliar como a gente agiu no dia anterior, o que que aconteceu com a gente, né? Com base nessa avaliação, a gente poder aperfeiçoar o nosso comportamento, as nossas atitudes. Esses três treinamentos, que na verdade é o nobre caminho óctuplo, incluem os mais de 250 preceitos. Então, a filosofia budista aí tem uma parte que tem esses 250 preceitos. Eu não conheço todos esses preceitos, mas o que que ele está falando? Olha, é um pouco o que fala na Bíblia, né? Da gente, ao invés de só seguir a letra morta, de você entender a ideia daqueles preceitos, daqueles ensinamentos. E aqui também o objetivo é esse. O que que ele está falando? Nesses três aspectos, a gente pode abranger todos a lista de condutas que são positivas, né? Nessa direção construtiva que ele tanto fala. E aí o que que a gente pode fazer? Praticar isso, aperfeiçoando diariamente nossas ações, estando presentes, focados, bem intencionados no que a gente está fazendo e buscar ter uma visão mais objetiva da realidade. É uma síntese que a gente poderia fazer desse verso. A gente já caminhando para o finalzinho, o verso 116. Muitas vezes a gente vê essas coisas, a gente toma contato com a filosofia, se inspira, quer viver tudo isso aqui no dia seguinte. E aí, quando a gente vai tentando, a gente vai percebendo a dificuldade. Aí tem gente que desmotiva, fala, ah, isso aqui não é para mim. E aí ele já, no finalzinho da sua obra, é interessante a gente ver essa didática dele. Então, no início, o que que ele falou? Ó, presta atenção que mesmo que você saiba muitas coisas, pode ter coisas úteis aqui para você. E no finalzinho, o que que ele fala? Ó, ademais, aqueles que obteram a compreensão do Dharma, dessas leis da vida, não caíram do céu nem brotaram do chão como as plantas. Eles eram anteriormente apenas pessoas comuns, sujeitas às aflições da mente. Então a gente pode pensar, ah, isso aqui não é para mim, não, isso aí é muito complicado. Ué, o que ele está falando é, todas as pessoas que chegaram a essa compreensão, a um bom grau de sabedoria, Eles eram pessoas como nós, pessoas comuns. E se eles conseguiram, por que que a gente não conseguiria? E aí a gente lembra esse ensinamento da vacuidade. Olha, na verdade a gente é hoje o que a gente construiu ontem. Se eu quiser ser diferente, basta eu caminhar em uma outra direção. Né? Basicamente, fechando aí os ensinamentos. Uma reflexão que eu faço é, cada pequeno avanço que a gente faz nessa compreensão mais ampla e profunda da vida, muda as nossas perspectivas. O filósofo ele tem que aprender a gostar da caminhada. É, não a gente se fixar nessa sabedoria que está lá no final do caminho. Porque cada coisa que eu aprendo hoje, cada virtude, cada boa qualidade que eu desenvolvo, já muda a minha vida completamente. É como se eu estivesse vendo e vivendo a vida sob uma nova perspectiva. Penúltimo verso, o verso 117. Em que é necessário lhe aconselhar mais, ó rei? O conselho mais benéfico é: domine a sua mente. Siddhartha declarou que a mente é a raiz do Dharma, dessa vida em harmonia com a natureza. Então, aqui também, já caminhando para esse fechamento, sintetizar tudo isso, domine a sua mente. Que a gente sabe que não é fácil, mas é possível gradualmente isso ser obtido. As circunstâncias, elas exercem um efeito sobre nós, mas é como percebemos o mundo que determina a nossa forma de ser. E o propósito da filosofia é justamente esse, nos auxiliar a refinar melhor a nossa visão da vida e de nós mesmos. E a gente não está sozinho nisso. Algo que a gente faz muito na Nova Acrópole, como a gente está fazendo agora, né, recorrendo a um filósofo de 1800, 1900 anos atrás, é porque a gente não precisa fazer isso sozinhos, nem começar do zero. A gente pode se apoiar em ombros de gigantes, como dizia o Isaac Newton. Então, essa busca que a gente tem de um sentido de vida, de autoconhecimento, de se tornar uma pessoa melhor, mais plena, mais feliz, nós não somos os primeiros nem seremos os últimos seres humanos a buscar esses objetivos. Então, ao invés da gente tentar fazer isso do zero, dá para a gente aproveitar todo essa sabedoria que foi acumulada ao longo da história. E para isso é muito importante esse estudo comparativo que a gente faz. É um dos princípios da nossa escola, justamente a gente estudar essa sabedoria que está em todas as tradições, em todas as correntes filosóficas, que é algo que a gente faz no curso de filosofia. O último verso para vocês é o 118. As orientações aqui oferecidas seriam difíceis de serem seguidas com perfeição mesmo para um renunciado, que é um monge, uma pessoa que vive só para isso. Então é bom que ele, pelo menos, ele tenha noção do que ele está falando, né? Que é difícil mesmo para todo mundo seguir essas orientações. Torne a sua vida significativa desenvolvendo boas qualidades a partir das instruções que conseguir praticar, sejam elas quais for. Então isso também traz um alívio para a nossa consciência. De todas as dicas que ele deu aqui, eu sintetizei apenas algumas. Poxa, pode ser que a gente tenha mais facilidade com uma ou com outra. O que ele fala, olha, é importante a direção na qual você está caminhando, né? Construa boas qualidades em você mesmo a partir dos ensinamentos que você conseguir viver. E isso vai dar condições para que você possa viver essa sabedoria, né? Viver de acordo com a filosofia num grau maior. Essa é a nossa caminhada como filósofo. Filósofo, o termo, muitos de vocês devem conhecer, surgiu com Pitágoras, pelo menos diz a lenda, que uma vez chamaram Pitágoras de sábio, ele falou: não, sábio eu não sou, eu sou um filósofo, sou um amigo da sabedoria, um buscador da sabedoria. Então, o filósofo é justamente esse, que sabe que não vai conseguir viver plenamente em harmonia com a natureza, com as leis da vida, mas a gente está buscando entender melhor essas leis e aplicar na medida do possível. Esse é o caminho filosófico. E aí, uma coisa importante: para qualquer lugar que a gente quiser ir, a gente precisa saber onde quer chegar, que é justamente essa direção que ele está falando, mas também o ponto de partida. E esse verso, ele nos mostra um pouco isso, né? Então, algumas das coisas aqui a gente consegue aplicar, consegue entender, outras não. Esse é o meu ponto de partida. Então, a gente aceitar com naturalidade onde nós estamos e caminhar na direção que a gente quer seguir, construindo a nós mesmos. Com isso, a gente encerra, pessoal, a nossa exposição sobre Nagarjuna. Espero que vocês tenham gostado e se interessem em conhecer melhor sobre esse pensador, que não é muito conhecido aqui no Ocidente, mas que foi muito importante para a história da filosofia também. Aqui foram algumas pinceladas das ideias principais, alguns trechos de uma de suas obras, mas tem muito mais ainda a ser explorado sobre a filosofia dele e a filosofia oriental e ocidental em geral, como a gente estuda no curso de filosofia. Obrigado.